Renascença, a par com o mundo.
21 minutos depois do meio-dia, edição do meio-dia da Renascença, tempo de somente à sexta, Sérgio.
E a abrir, assinalamos aquilo que se espera ser um raro momento de unidade parlamentar. Espera-se então deputados unidos no Parlamento num voto de saudação pela vitória de Portugal no Festival Eurovisão da Canção, feito que é até aqui inédito, a vitória com a canção Amar pelos Dois, interpretada por Salvador Sobral, composição da sua irmã Luísa Sobral, que estão já nesta altura na Assembleia da República, vão assistir a esse momento, à votação de saudação pela vitória de Portugal no Festival da Eurovisão. A tão pedida convergência política chegou assim pela música ao Parlamento. Paulo Queiro Varela, boa tarde, é este o momento da votação.
Nem de propósito, está nesta altura a ser lido pelo Presidente da Assembleia da República esse voto.
Obrigada,
de saudação,
Presidente.
Do Parlamento, aliás, pela Secretária da Mesa.
Salvador
agora
Sobral,
vamos
foi um
ouvir.
Grande vencedor do Festival da Eurovisão que este ano se realizou em Kiev, na Ucrânia. A música que interpretou, Amar pelos Dois, da autoria da sua irmã Luísa Sobral, com arranjo de Luís Figueiredo, ficou em primeiro lugar com um recorde de pontos, para o qual contribuiu não só a votação dos júris nacionais, como também o televoto vindo de 41 países. É a primeira vez que Portugal vence este festival, que durante décadas deixou o país preso ao ecrã da televisão, como aliás voltou a suceder agora. Até esta edição, a melhor classificação foi o sexto lugar de Lúcia Muniz em 1996. Este facto, singular na história contemporânea da música portuguesa, seria sempre motivo de regozijo mais do que suficiente. Acresce a isso a personalidade e a qualidade invulgares deste intérprete, capaz de emocionar um público global que maioritariamente não conhecia ou dominava a língua portuguesa. O reconhecimento do intérprete Salvador Sobral e da compositora Luísa Sobral foi assim também um momento de afirmação da universalidade da música e uma grande vitória para a língua portuguesa, se pensarmos que nas últimas 10 edições nunca havia ganho uma música que não fosse cantada em inglês. Ao mérito do intérprete e da compositora, junta-se o profissionalismo com que a RTP organizou a participação portuguesa em Kiev. Para o ano, o festival vai realizar-se em Portugal. Como país organizador, estaremos certamente à altura da nossa tradição de bem receber e organizar estes grandes eventos. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, homenageia assim Salvador Sobral e a sua irmã Luísa Sobral, bem como a RTP, a quem desejamos os maiores sucessos para a edição do Festival da Eurovisão do próximo ano.
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade.
Como era de esperar, agora uma salva de palmas para a aprovação deste voto de saudação do Parlamento. Os deputados estão a voltar-se para Salvador e Luísa Sobral, que estão a assistir nas galerias do hemiciclo a este voto de saudação, um voto proposto pelo Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, mas a que se associaram todos os grupos parlamentares, daí esse raro consenso de que falavas há pouco, Sérgio. Salvador Sobral e Luísa Sobral estão de pé nas galerias, acompanhados por dois dos administradores da RTP, que foram também visados neste voto de saudação. A RTP porque apostou no Festival da Canção e porque depois organizou toda a participação de Salvador Sobral e de Luísa Sobral em Kiev, na final, onde ganharam. Portugal ganhou, como sabe, pela primeira vez este Festival da Eurovisão. E o Parlamento quis associar-se hoje a esse momento. o autor, a autora, aliás, e o intérprete da música devem agora sair das galerias, exatamente, vão sair das galerias que estão hoje repletas de muitos alunos de várias escolas e que ficaram naturalmente entusiasmados quando eles entraram. O Salvador Sobral fez adeus das galerias para os alunos que estavam também a assistir à sessão plenária da Assembleia da República e agora vão almoçar com o Presidente da Assembleia.
Obrigado, Paula. Paula Queiro Varela, com este momento, momento único de convergência no Parlamento, momento assinalado neste São Bento à Sexta, com Eunice Lourenço, como sempre, editor de Política da Renascença, e António Bilherro, editor do Jornal I, que vão analisar pelos dois os momentos mais relevantes da política nacional dos últimos dias. Muito boa tarde. Vamos começar por este momento. Primeira impressão sobre este raro momento de convergência parlamentar, António, boa tarde.
Pois, há pouco a dizer, não é?
Os momento raro, se calhar nunca assistiram, não é?
Quase raro, se é mesmo assim.
Sim, mas, às vezes até nos votos de pesar é difícil haver consensos destes.
Exato, mas não há dúvida que isto foi um amar pelos dois e uma saudação por todos, não é? Isto, sem dúvida, é um momento único.
Apesar de ter uma letra muito pouco subscrevível pelos partidos mais à esquerda, com expressões como sem fazer planos ou escuta a minha prece, e como tanto eu como o Sérgio já comentámos a propósito de um posse de um outro colega nosso, do Ricardo Conceição, a letra podia levar o PCP a não se associar, mas o momento obviamente que fez com que todos se associassem a esta vitória inédita e que contribuiu muito para este clima quase de euforia, digamos, que o país vive.
Ora, justamente, a vitória na Eurovisão segue-se à conquista do Campeonato Europeu de Futebol, à descida do desemprego abaixo dos 10%, um crescimento no primeiro trimestre de 2,8%, o mais elevado da década, já depois do déficit mais reduzido da democracia. Portugal está assim um país diferente, melhor, mas que ninguém caia em tentações, é um pedido do Presidente da República.
Há três atitudes que devemos evitar. A primeira atitude é perdermos tempo a descobrir quem teve o mérito de quê. A segunda tentação que devemos evitar é de negar a realidade, por muito que nos custe. A terceira tentação que temos de evitar é a do deslumbramento, que às vezes é um pequeno pecadilho nacional. É o de considerarmos que aquilo que aconteceu ou está a acontecer e que parece continuar a acontecer, por si só, basta.
Marcelo Rebelo de Sousa. Eunice, Marcelo aqui a tentar travar de alguma euforia, mas com recados para todos os lados, para o governo, para a oposição, para todos.
Sim, Marcelo, com recados para todos os lados e com esse recado de ter alguma calma que ele próprio não teve ontem num encontro com deputados croatas em que começou já a falar de crescimentos de 3,2%. Eu acho que este recado que ouvimos do Presidente faz todo sentido e faz todo sentido porque devemos todos ter alguma cautela na euforia, perceber até que ponto este ciclo é para manter ou não é. E depois também porque, de facto, chegamos aqui graças ao que se passou para trás. E o Presidente da República tinha dito já isso no discurso do 25 de Abril. Há que também reconhecer que este momento é possível graças a muitos sacrifícios que foram feitos, e ainda bem que agora este momento é possível, e portanto não seria bom usá-lo para amesquinhar ainda mais o PSD e para uma discussão que o Presidente também, nesse som que ouvimos, diz que não se deve agora andar a fazer sobre os méritos, porque os méritos de facto são de todos.
António, faz sentido este apelo este triplo apelo de Marcelo Rebelo de Sousa?
Sim, claramente. Aliás, a Eunice ainda agora recordou, e estou absolutamente de acordo com a questão da questão dos méritos, não é? De tal forma que os próprios, digamos, o próprio PSD e o próprio CDS, se quisermos, mudaram recentemente um pouco a narrativa, não é? Porque, portanto, há uns meses vinha o diabo, a geringonça podia estar na iminência de adquirir, mas nos últimos dias, inclusive depois dos dados do desemprego, agora com o crescimento do PIB, os próprios têm recordado que, portanto, há mérito também do que foi feito pelo anterior governo. E isso faz sentido, porque os mandatos dos governos terminam, mas as suas decisões não se esgotam no momento em que eles terminam, perduram no tempo. E, portanto, obviamente que há aqui uma sequência, poderá ser, o que eu queria dizer nesse sentido é, o próprio PS e o CDS poderão vir a dizer, se fôssemos nós, poderia ser ainda melhor. Agora, obviamente, não podem, com estes dados, dizer, isto está mal, estamos a caminhar para o abismo, não é? É impossível dizer isso. Isso próprio se nota, como referi há pouco, numa certa mudança de governo do lado dos responsáveis desses dois partidos.
Ainda assim, como recordava a Eunice há instantes, Marcelo, fora do país, na Croácia, vendeu a imagem de um país em franco crescimento, a acreditar num crescimento de 3,2%, a vender a imagem de um país em que as exportações estão, de facto, a subir bastante, um país em franco desenvolvimento. Compreende-se, António, compreende-se esta disparidade entre o discurso interno e o discurso para o exterior?
É assim, eu compreendo, não sei se fará muito sentido. É evidente que eu penso que se Marcelo falou num número tão exato, poderá ser que tenha alguns indicadores, não é? Que ainda não estão revelados, que apontarão para que se chegue esse valor dos 3,2%. Agora, claro que há, para quem segue a política nacional, há uma aparente contradição, não é? De um presidente que no dia seguinte lançou 3 avisos. Não é? E que depois, fora de portas, contraria basicamente todo, ou seja, está deslumbrado, digamos, fala de forma deslumbrada e fala até de, pá, vai ser melhor do que o que é, mas é evidente que pode haver essa aparente contradição. Agora, apesar de tudo, Marcelo é um homem com muita experiência, não é? Uhum. É um homem muito vivido e... a minha questão é, se ele falou num número tão exato, se ele dissesse crescer à volta dos 3%, agora ele falou em 3,2%, eu quero acreditar que ele terá alguns indicadores que poderão apontar para números próximos disso. O que só seria bom, mas assim de ser que, de facto, pareceu um presidente deslumbrado.
Eunice, para encerrar este capítulo, temos um Marcelo deslumbrado no estrangeiro?
Temos um bocadinho. É mais ou menos normal que os responsáveis políticos vendam um país ainda melhor quando estão no estrangeiro e com responsáveis políticos de outros países, mas de facto, logo no dia a seguir ou 2 dias depois de ter feito aqueles avisos, é um bocadinho demais um presidente tão otimista, ele que... tantas vezes já tem dito que é o primeiro-ministro que é otimista demais.
É otimista e irritante, tem a mesma expressão a utilizar. Viramos a página neste que é um ano de autárquicas. O Porto está ao rubro depois do divórcio Rui Moreira-PS. Manuel Pizarro, que foi vereador de Rui Moreira, é agora cabeça de lista do Partido Socialista. Pizarro, que não há muito tempo afirmou que fazer campanha contra Moreira no Porto seria fazer campanha contra o Partido Socialista. António, terá sido Manuel Pizarro a melhor escolha do PS depois do divórcio com Moreira?
Eu penso que era a única escolha, embora se tenha falado do Júlio Magalhães, não é? Que terá recebido, alegadamente, umas mensagens não identificadas do lado de alguém ligado ao Partido Socialista, mas eu penso que depois do que aconteceu, a direção do partido ficou, nomeadamente António Costa, ficaram sem grandes alternativas, ou seja, o presidente da Federação, o vereador que tanto queria ser o número 2, não é? Na tal hipótese de um dia poder vir a suceder a Rui Moreira, ter de ser ele ir para a frente da lista e vai ter de ser ele a provar e a pagar os prejuízos de tudo o que aconteceu até agora. Portanto, não vejo que houvesse outra margem.
Eunice, tu que estiveste na Convenção Autárquica Socialista, como avalias a forma como o PS geriu todo este processo?
Foi muito engraçado assistir à convenção autárquica do PS, que foi marcada por este episódio. A decisão sobre Pizarro avançar foi anunciada naquela manhã e foi muito engraçado como houve várias intervenções contra Rui Moreira, mas sem nunca nomearem Rui Moreira, sem nunca dizerem o nome. Era o inominável.
Sim,
houve, e foi uma reação muito partidária, no sentido de... de salientar como é positiva a vida partidária, como o PS é um partido livre, como os partidos são necessários à democracia, por oposição a um discurso que foi muito o que Rui Moreira fez na sua campanha de há 4 anos e fez agora nesta ruptura com o PS dos independentes e da liberdade dos independentes, e houve como que um cerrar fileiras do PS em defesa não tanto do seu candidato, mas em defesa do próprio partido.
Nova ligação neste São Bento à Sexta ao Parlamento, com a repórter Susana Madureira Martins, que está com Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, numa altura em que há negociações já para o Orçamento de Estado de 2018. Susana, boa
Olá,
tarde.
Olá, boa tarde, Sérgio. Sim, tenho aqui Mariana Mortágua, ela que é vice-presidente da bancada do Bloco de Esquerda, e pedi-lhe para falarmos um bocadinho de negociações sobre Orçamento de Estado para 2018. É só impressão minha, Mariana. Boa tarde.
Boa
Obrigada
tarde.
Por estar aqui.
Obrigada, eu.
No São Bento à Sexta. É impressão nossa ou há aqui uma corrida entre Bloco de Esquerda e PCP para ver quem chega primeiro e consegue primeiro coisas negociadas com o governo do PS?
Não, de forma nenhuma. Não há agora, tal como não houve no passado. Há negociações que, como é sabido, são tidas bilateralmente entre o governo e o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. Foi essa a forma que se encontrou de trabalho, e portanto é normal que nem sempre essas negociações que são tidas bilateralmente estejam completamente coordenadas ou aconteçam exatamente em simultâneo, porque os diferentes partidos têm também diferentes formas de olhar para cada assunto. Penso que o que ressai ou sobressai do início destas negociações bilaterais é que, apesar de tudo, há uma coincidência sobre as prioridades para o país, sendo que a prioridade neste momento é o desagravamento do IRS.
Fiscal. E já se percebeu nestas negociações se é possível, por exemplo, em relação ao IRS, o aumento dos escalões?
Eu penso que
Da maneira que o Bloco de Esquerda quer, de aumentar para os 10 escalões?
Bom, o aumento para os 10 escalões é aquilo que existia antes do grande aumento de impostos de Vítor Gaspar. Entretanto, a estrutura de IRS alterou-se por várias formas. As deduções alteraram-se muito, houve muitas alterações nos últimos anos. O que nós temos dito é que é prioritário rever os escalões, porque eles provocaram um enorme aumento de impostos. E dentro da prioridade da revisão dos escalões é preciso focarmos, para começar, nos escalões de rendimentos mais baixos. É aí que queremos focar-nos neste período inicial, sendo que, obviamente, a meta será uma revisão para o modelo que existia antes do enorme aumento de impostos.
O Bloco de Esquerda quer ir para autárquicas com estas negociações bilaterais com o governo fechadas ou é cedo? Estamos a falar de autárquicas, só para relembrar, dia 1 de outubro.
Sim, nós nunca podemos assumir que uma negociação tão importante como o orçamento está fechada, porque é normal que, enquanto houver essa possibilidade, nós queiramos sempre tentar melhorar as condições da negociação, e vimos no ano passado como foi possível melhorá-las, nomeadamente nas pensões. E por isso, como nos batemos sempre, tanto quanto possível, pelas medidas que levamos à negociação, eu penso que é impossível dizer que é o momento em que as negociações encerram. Elas, na prática estão não só
abertas,
estão sempre
até
em aberto,
final global.
Exatamente, não só estão sempre em aberto, como estão abertas até à votação final global.
Alguma vez vão estar sentados à mesma mesa PCP, Bloco de Esquerda e PS Governo para negociações de Orçamento de Estado ou outro tipo de negociações?
Por vontade e disponibilidade do Bloco de Esquerda, sim.
E a falta de vontade tem sido de quem?
Eu só posso responder pelo Bloco de Esquerda.
Muito bem. Uma última questão, Mariana. Irrita-se quando lhe dizem que é a Ministra das Finanças deste Governo?
De forma nenhuma, até porque acho que essa ou dizerem isso não é para me irritar a mim, portanto não tenho por que ficar irritada. Na verdade, é mais uma das coisas que nós temos que ouvir muitas vezes quando temos alguma exposição, e alguma exposição direcionada para uma área em particular, e portanto não...
Francisco Louçã já lhe traçou esse destino?
Bom, mas isso também, mais uma vez, Francisco Lacerda falará por si. Eu não posso de forma nenhuma falar por aquilo que ele diz.
Muito obrigada. Estivemos aqui com Mariana Mortágua, vice-presidente da bancada do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Susana. Susana Madureira Martins, no diálogo com Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Eunice, há ou não uma corrida Bloco de Esquerda-PCP? Mariana Mortágua negou quanto à forma como se poderá influenciar e nestas negociações com o Partido Socialista e com o Governo para o Orçamento de Estado de 2018.
Há claramente uma corrida, e é muito significativo que o Bloco queira que essa corrida fique muito definida antes das autárquicas, enquanto que o PC faz questão que não fique definida antes das autárquicas, e isso tem a ver precisamente com o peso autárquico de cada partido. Quanto mais o Bloco conseguir reclamar como conquista sua para o orçamento antes das autárquicas, mais pode capitalizar na campanha, enquanto que o PC, que tem uma boa implantação autárquica, não precisa dessa capitalização, e para o PCP as negociações são sempre até ao fim e não são sequer só até 15 de outubro, que é a data para entregar o orçamento, são até à aprovação final global, continuam mesmo depois do orçamento entregue. Por outro lado, a corrida também se manifesta nisto que a Susana perguntava à Mariana Mortágua, sobre sentarem-se alguma vez os três à mesma mesa ou não, e o Bloco faz sempre questão de dizer que por eles sentam-se, e colocar no PCP a culpa de não se sentarem os três à mesma mesa. E de facto é verdade que o PCP faz questão de negociar sozinho com o PS e com o Governo, cada um negocia por si e cada um corre para tentar capitalizar mais daquilo que é conseguido.
António, notas a reter desta entrevista de a Mariana Mortágua, feita pela Susana Madureira Martins?
Portanto, a Mariana diz aquilo que se espera e que eu nisso acabou de reforçar, né? Que, embora as negociações estejam sempre abertas e até à votação final global, obviamente que para o Bloco seria ou será bem mais cómodo chegar a uma campanha eleitoral em meados de setembro e poder assinar com algumas das reivindicações que defendem em termos orçamentais. Quando se fala em corrida, eu penso que a corrida aqui é em sentido contrário, não é? O Bloco parte num sentido, o PCP no outro, porque para o PCP eu penso que é sempre...
Sim, quase Monty Python, não é?
Exato. Para cada lado. Né? Sim, porque eu penso que o PCP, um dos objetivos que terá também é de manter o seu eleitorado mobilizado, e isso mantém-se através da pressão que
sim,
se faz,
dizer não aceitamos.
Exatamente, sem negociação fechada, e portanto isso, digamos que há aqui vontades opostas, mas que me parece que vão confluir na aprovação de mais um orçamento. Não me parece que esteja em causa, não me parece que esteja em causa a estabilidade.
Está afastado esse cenário, não há qualquer tipo de sinal que aponte para a instabilidade.
Não, vai haver aquelas coisas normais.
Uma dramatização.
Claro.
Mas não está em causa.
Estamos aqui de acordo.
Oh, Sérgio, deixa-me só assinalar mais uma votação unânime, e esta talvez ainda mais inesperada do que a do Eurofestival, de que a Paula Varela, uma das nossas repórteres parlamentares, acabou de me avisar, que é o Parlamento aprovou por unanimidade um voto de congratulação pela visita do Papa.
Muito bem, fica também essa nota final. Em dia de raros consensos parlamentares, chegamos ao fim de mais um São Bento à Sexta. Agradeço a Eunice Lourenço, editor de política da Renascença, e António Bilherro, editor do jornal. E chegamos ao fim. Regressamos na próxima sexta-feira. Acho que vem aí a Bola Branca.
Com o Carlos Dias, que já está aqui preparado para receber a bola.